restaurante, alimentação, tinha um ticket de transporte, a gente tinha também um ticket de veículo, então de gasolina, não é?
Cartão,
Um cartão
posto de
para
gasolina,
abastecer, certo?
é,
E a
lembro.
gente já estava trabalhando na questão da gestão de frota, que é um negócio um pouco mais tecnológico, porque você só não está no abastecimento, mas na gestão da frota, não é? Então, se trata de manutenção, se trata do abastecimento, mas de vários aspectos da frota. E a Embratec era um concorrente nosso e a gente juntou essas duas empresas para daí extrair o número um no Brasil da gestão de frota e abastecimento, que hoje então está debaixo da Edenred. Então isso saiu da ticket original para virar um negócio por si só, negócio que está indo muito bem e que tem hoje gestão do combustível, tem a manutenção, tem pedágio. Então vocês vão lá na catraca, está lá Tagi. Tagi somos nós, tem a Repom, tem a PagBank, que são empresas de frete. A gente fala muito mais, muito hoje da carta frete, não é? Dos caminhoneiros independentes. Nós somos os parceiros dos caminhoneiros independentes no Brasil.
Um modelo de negócio que foi se criando com vocês, né?
Sim.
Super interessante.
E essa diversificação, né? Foi uma aposta ali que você seguiu ali, né?
Eu diria que a ênfase sobre a diversificação foi, ou seja, eu sempre entendi que a gente estava a gente estava muito focado na questão do ticket restaurante, alimentação, para um Brasil que trazia uma empresa como a nossa muitas oportunidades em outros temas, não é? Então a gente fala hoje da mobilidade, a gente tem outros negócios também, tem lá do lado adquirência, tem lá do lado expense. Mas tem também negócios que nós fizemos e não estão mais aqui hoje, né? Ou seja, faz parte. Mas eu sempre reputo que o Brasil é um país extraordinário para justamente testar e avançar. E muito, mas realmente muita coisa que nós fizemos no Brasil foi depois exportado para o resto dos países do grupo Edenred.
Olha que bacana.
Mas você gosta de tomar risco, né? Fala, na carreira,
Eu
nos
gosto de
negócios,
tomar riscos.
viver nessa incerteza.
É
O
que
que representa isso para você em
o
termos
risco
de...
é a oportunidade.
Você não tem medo, não tem insegurança, não
Sabe como
tem
que eu vou
incerteza?
traduzir isso? E é a minha forma, não é? Eu sou capaz talvez de assumir riscos hoje, porque talvez eu tive a sorte durante um certo tempo de não tomar nenhum tombo. E hoje, se eu tomo um tombo, e eu já tomei, a média continua boa.
Entre os tombos e avanços.
Mas é verdade, se alguém toma um tombo no início da carreira,
Boa.
Você pode ter um impacto para o resto, não é? Então, eu acho que talvez seria de, no início da carreira, avaliar e tomar riscos calculados.
Tem uma dica para dar para o nosso ouvinte aqui, executivo?
Como tomar
Como
riscos
tomar um risco
calculados? Mas
sem.
eu sempre falo eu gosto muito de encontrar com a liderança, de falar com os jovens. É justamente o que a gente comentou antes. Quando a gente está num corredor de uma função ou de um job, é sempre muito importante de tentar abrir. Então, eu sou de tecnologia. Eu não entendo, talvez, nada de people, não é de gente. Eu tenho que me preocupar com essa questão de gente, ou com a questão de finanças, ou. E é isso que eu sempre busquei, ou seja, as outras áreas. Eu venho de tecnologia, e eu não comentei, vocês não têm aí, como é que chama? A minha concentração na minha educação em tecnologia foi inteligência artificial, lá em 1990, né?
Já em 90?
Sim,
Olha
não
só.
era bem igual, né?
Não era generativo,
Mas
mas
eu era de tecnologia e eu fui olhar os outros aspectos, não é? E como que você reduz risco considerando essas outras questões? O risco pode vir de não saber e de deixar passar o elefante em alguma dessas áreas, não é? Então você fica focando, tecnologicamente é excelente. Tá bom, mas as pessoas vão seguir a rota?
Se não tiver adesão, não adianta nada, né?
Ou do lado financeiro sustenta? Porque fazer é bom, mas tem que ter retorno, enfim. Então, quando você começa a considerar essas coisas, é difícil uma decisão desastrosa.
Entendi.
Mas é
Ótima
interesse,
dica.
é sair da zona de conforto, é tudo que eu estava comentando. E eu sei minhas fraquezas, tem áreas que eu não domino, não estou confortável, mas as outras eu tenho vivência, e eu consigo relacionar e acrescentar isso na minha forma de decidir.
Nesse momento de transição de ciências da computação para gestão, foi mais difícil negociações, pessoas, como você disse, people ou financeiro? Qual
pessoas,
dos três ali?
Pessoas.
Pessoas é o mais difícil.
Quando eu cheguei no Brasil, meu chefe me botou um coach aí, eu estava um pouco acelerado.
Ah, é? Acelerado demais?
Acelerado. Agora você falou, em algumas coisas eu não eu tenho ali, né, não domino. Como é que você faz nesse caso? Você traz gente que domina para perto de você como estratégia aí de liderança?
Então, essa questão é muito importante, é um aprendizado, a gente sabe, está em todos os livros, não é, da relevância das pessoas que estão em torno, e é isso. E o mais difícil é o quanto mais, não sei se é risco, mas o quanto mais diverso e diferente do que você é, você coloca em torno, é melhor e mais rico. Mas é um esforço de gestão maior. Você gerir pessoas que são diferentes é mais difícil. Mas o retorno como time é muito mais rico. E é assim que você consegue tirar talvez as deficiências de um e do outro pelo as competências dos outros, não é, dentro de um grupo. Então as pessoas próximas devem ser as pessoas que são boas para aquele cargo na definição que a gente deu e não necessariamente parecidas com a gente, certo?
Uhum.
Então, é assim que a gente chama isso de construção de time. É mais fácil dizer do que realizar, é um desafio de todo momento, como gestor.
Quantas pessoas vocês têm hoje lá?
No Brasil? Uhum. É 3 mil, um pouco mais de 3 mil pessoas.
Agora, assim, fiquei curiosa, né? Inteligência artificial, agora, né? Qual que é a tua visão sobre a inteligência artificial nesse momento?
Eu tenho uma... A gente sempre fala que o ser humano consegue se adaptar às grandes revoluções, não é? Revolução industrial, internet. Eu acho essa que está vindo, ela é um pouco diferente, pela intensidade e a velocidade. Uhum. Então, eu acho que tem que se preparar. Tem pessoas responsáveis que precisam ajudar a nós todos aí a se preparar aos impactos. A adaptação pode ser um pouco mais difícil, eu estou falando para a população de maneira uhum. geral, do que a gente viu no passado. Você pega as revoluções anteriores, aconteceram em gerações, 20 anos, 30, 40, a gente está vivendo coisas em 6 meses, um ano.
É isso, o que é.
E o ser humano tem capacidade, mas chega um momento que tem essa limitação. Não quer dizer que não seja grandes oportunidades, mas é um momento chave, eu acho, das nossas civilizações em relação à relação ao trabalho, uhum. a questão do salário universal, não é? Que nós vamos fazer
com as pessoas que não conseguirem mais trabalhar,
porque não pode deixar em casa, não tem que, uhum. não é? Ou se deixa em casa, tem que, enfim. Então, uhum. tem uma preocupação, e para as empresas é a mesma coisa. Para nós, por exemplo, somos empresa de RH, muito próximos aos RH, é uma oportunidade no sentido de ajudar no que vem, nas transformações. Uhum. Por exemplo, amanhã você vai ter líderes de gente e agentes.
Uhum. Líderes de agentes.
Claro,
de
mas é óbvio. Então você vai reunir todo mundo na mesa,
é o líder
vai ter
de
duas
recursos
pessoas,
humanos e máquinas.
E um computador aí com o agente falando, mas é sério. E aí você, eu não sei ainda como vai ser, mas você pode imaginar que o líder seja um agente.
Uhum.
Uau.
E isso são transformações e que eu acho super bacana para tentar entender as possíveis consequências, oportunidade e aonde a gente precisa tomar cuidado para tentar ajudar a fazer o processo acontecer da melhor forma.
Mas na própria Enderite, o que deve já estar transformando agora? Como é que a IA já está mudando as inovações lá dentro?
Eu diria que o Brasil, de novo, é o mais dinâmico. A gente tem muitos projetos em andamento. Tem toda uma questão, eu acho que em todas as empresas, bom, centraliza a questão da inteligência artificial, deixa todo mundo fazer o que quer. Então, tudo isso são movimentos, ciclos. Uhum. Um pouco disso agora, um pouco de centralização depois. Mas no final, no Brasil, a gente tem projetos locais muito bacana, tem coisas já ativo, não é? Em muitas áreas. E tem projetos globais onde o piloto é o Brasil. Então, nós temos um projeto grande onde a gente quer testar realmente fundo a questão de usar inteligência artificial, do que eu estava comentando, de agentes que têm posições reais e que participam de times que antes eram
sejam
times
mais
de
uma voz humano, ali. Né? É isso. Sentando lado a lado. Impressionante.
Agora, vocês já tinham assim, o chat, né, de IA, isso já funciona há um bom tempo ali, né?
Sim, então a gente tem a Eva, que é o nosso assistente virtual, Eden Red Virtual Assistant, Eva.
Eva.
Uhum. E a Eva começou na Ticket e hoje ela está quase em todas as BUs e também ela não é só para o externo, ela começou como externamente para responder as perguntas, a gente tentar tirar as ligações do call center, não é? Então fazia as perguntas para a Eva, mas ela também atende hoje as perguntas internas. Então, quantos dias de férias eu tenho ainda? Puf, ela responde, não precisa ligar para o RH. Ela fala assim, me dá uma promoção, isso ela não faz ainda. Né? Ainda tem que passar pelo crivo. O segundo ponto é o Eden Chat, mas que aí é um pouco diferente. A gente está dando a capacidade para as pessoas internamente ter acesso aos LLMs, não é?
Uhum.
Então, Eden Chat está conectado a Claude, a Anthropic, a ChatGPT, a vários.
Uhum.
E um francês, Mistral. Então, você entra lá, escolhe o modelo que você quer usar e você vai usando.
Uhum.
Então, que é uma forma
tá
de democratizar.
Mesmo.
Porque vocês sabem que hoje as pessoas utilizam mais a inteligência artificial em casa
do que no trabalho. É. Verdade.
E a gente precisa inverter isso, não é? Ou igualizar, pelo menos.
As pessoas aprendem mais usando em casa do que aprendem no trabalho, né?
É que no trabalho tem mais processos, tá? tem mais condições, tem, então...
A gente tem restrições, tá tendo, né? Cuidado,
tá,
né?
Tá tentando tirar...
Tem a preocupação com entregar todas as informações da empresa, né?
Exato. Então, o Eden Chat é um lugar seguro que a gente está tentando abrir o máximo para que as pessoas usem isso mais do que eles usam em casa.
E vocês estão dando treinamento também para as pessoas?
Treinamento. Impressionante. O primeiro treinamento que nós fizemos, tivemos mais de 600 pessoas assistindo ao mesmo tempo.
Uhum. Agora, é engraçado, outro dia eu estava entrevistando uma professora lá de Harvard, ela estava falando que a inteligência artificial generativa, no trato com o público, né, nas respostas, muitas empresas tiveram que dar um passinho para trás, né, porque... Na terceira interação, começa a falar coisas que não é para falar.
Ah,
assim,
sai do script.
O que eu comento nisso? Porque eu estou vindo um pouco dessa área, não é? Nós estamos julgando uma tecnologia que é hiper recente.
Uhum.
Eu nunca olho, tem que ver o progresso. Então, a gente está no, recebi agora, o Claude é o 4.8, saiu ontem, 4.8.
Uhum.
Olha o 4.8, imagina o 10. É isso que tem que pensar.
É isso.
O 10, ele na terceira, não, na centésima talvez ele vai começar a fazer coisa. Mas você já resolveu o problema, não é?
É isso.
Isso aí é que a gente está começando só. Tem que imaginar isso daqui 5 anos. Nossas vidas para os próximos, não é? 10, 15, 20 e os nossos filhos, 50.
E esse é um papel do CEO tentar se antecipar esses movimentos de mudança de comportamento também das pessoas, além... da mudança de comportamento, além da mudança tecnológica prática, né? A tecnologia muda e muda depois o comportamento das pessoas, né?
É uma área que eu gosto muito pela minhas origens e gosto pessoal. Eu faço um almoço IA, não é? Então eu pego os... quem faz, não estou falando da liderança aí, estou falando de quem mexe, uns 8, 10, para engajar, conversar, ouvir...
Trocar experiências e tal.
Isso. E ver se a gente está caminhando, onde estão as dificuldades, para tentar trazer a IA para a realidade do dia a dia e não só ficar conceitual, que é um risco, né?
Uma boa dica.
Uhum. Isso é legal.
Boa dica.
E a Ticket sempre foi conhecida, né, assim, como uma empresa inovadora, né? Como a gente já contou aqui, né, vários momentos, né? O Vale Refeição, por exemplo, não existia, né, antes da
Ticket. Eu sou um pouquinho bias, mas eu diria que a Ticket é a inovação. nós estamos celebrando 50 anos esse ano, dos quais eu tive a grande sorte de participar 30, mas fizemos muito. Primeiro, nós somos os pioneiros.
Uhum.
A Ticket... Foi a Ticket começou...
Os primeiros papeizinhos.
Foi os... Primeiro foi a Ticket, que, a liderança da Ticket da época, que conseguiu fazer existir o Ticket, por lei.
Ah, sim, teve toda essa
discussão. Depois foi lançado o Ticket, e aí vieram depois concorrentes, mas nós lançamos os primeiros em 76. Tanto é que a gente celebrou os 50 anos do PAT duas semanas antes do aniversário da Ticket. Então foi criado o PAT e duas semanas a empresa foi criada, porque agora tinha negócio. E nós fomos realmente uma série de inovação durante 50 anos. Mas, de novo, num país que gosta de inovação, não é?
É isso.
E gosta de tecnologia também,
tecnologia,
né?
Coisa nova. E a gente conseguiu surfar nessa onda. Uma empresa muito engajada e testando as coisas, saindo da zona de conforto também como grupo. E fomos uma empresa que realmente trouxe muita inovação nesse campo, não é? De benefício ao trabalhador.
Muito
bacana. Vamos lembrar que são milhões de trabalhadores que estão sendo impactados, não é todo
claro,
dia por isso.
A gente
isso.
Fala de 3 mil empregos, mas de usuários aí são milhões e milhões.
Então, né? No grupo IDN são 10 milhões. Então imagina todo dia a gente interagindo, não é, com esse grupo de pessoas. O nosso lema, não é, é de enriquecer conexões para o bem. Tá? Então, é assim que a gente trabalha nossas conexões com os nossos usuários, que são os colaboradores das empresas clientes. Certo?
Legal, bacana.
Agora, dos 50 anos, você tem 30 anos na empresa. É uma carreira super longeva ali. Eu queria que você falasse para, né, para quem está nos ouvindo ali, como é que é ficar 30 anos na mesma empresa? Qual é o segredo para estar sempre se motivando, mudando, aprendendo?
Eu acho que é o mesmo CNPJ, mas não é. Cada experiência é uma experiência distinta. E é por isso que é um movimento, não é mais do mesmo, certo? Que eu até comentei. Uhum. Com sempre desafios diferentes. Uma coisa importante é que na Edenred nós somos uma empresa razoavelmente localizada, com um certo grau de autonomia.
Uhum.
Alguma coisa que me atraiu muito, porque as ideias conseguem ser aplicadas sem ter que passar por...
Pela gestão global da empresa.
E foi muito disso. E a cultura da Edenred também é uma cultura que realmente passa pelas pessoas, ou seja, as coisas vêm muito mais do campo para cima do que, tem tudo pronto, fechado e isso vai descer nas BUs. Então, inventamos muitas coisas no Brasil e na Turquia, eu fiz coisas aí também que não existiam e que depois brotam para outras BUs, não é?
Uhum.
Então, ver isso, ser capaz de montar um projeto, de avançar junto com o projeto durante vários anos, de ver os resultados, é bacana. Especialmente quando você vê esse projeto virar um projeto do grupo. Mobilidade nasceu no Brasil e hoje é a segunda perna do grupo no mundo, não é?
Olha só.
Uhum. Mas nasceu no Brasil com uma ideia de alguém falar, bom, já que fazemos o restaurante, agora, alimentação, por que não fazer o combustível?
Essa questão das ideias, vocês têm uma coisa sistematizada ali para captar essas ideias de quem está no grupo ou não?
Boa. Quando eu voltei em 2013, eu montei uma área de cultura de inovação. Não estou falando de inovação, certo?
Uhum.
A cultura da inovação.
Cultura da inovação. O que, que eu queria com isso? Eu não acreditava na questão de inovação vai sair da área de tech, da área de produto. A inovação está em todo lugar. Menos talvez na área fiscal e contábil. Tem que inovar mesmo.
Ali é melhor não inovar muito.
Criatividade. Mas o resto... E para que isso aconteça, precisa colocar na cabeça de todo mundo, os colaboradores, que eles podem inovar. Que é possível, o erro é possível. Inovar é possível, mudar é possível, transformar é possível. Então, essa célula era para tentar embarcar no meu barquinho lá, né? Embarcar todo mundo com essa ideia de que vocês todos, nos
pra
seus lugares.
Ideias e...
Então, nós temos lá um Se Vira no 5, 230 ideias já passaram nos últimos 10 anos, que foram implementadas, tiveram sucesso ou não, mas, de novo,
sim.
Cultura da inovação. Depois tem gente lá que vão inovar. Era mais a questão de liberar
as ideias,
o potencial.
Os potenciais.
Eu realmente não acredito, eu pessoalmente não acredito, e eu falo isso da posição do chefe que está na cadeira dele e vai resolver tudo. Pode ser, Mas vai demorar muito e vai demandar uma energia fenomenal. O que eu adoro é ver cada um na cadeirinha dele tomar as decisões lá, acertados ou não, às vezes, né? Mas tudo isso dá uma dinâmica para o grupo que faz com que a gente consiga avançar com muito mais velocidade.
Mas para isso também tem que ter pessoas que não esperam o chefe trazer as ideias, né? E se apresentem, né?
Sim, sim.
Cada
sim.
uma dessas cadeiras. Isso também sim. é uma dificuldade,
mas é por
né?
isso que...
Por isso a cultura, né?
Por isso cultura, por isso meios, por isso que a pessoa nas cadeiras tem as condições de fazer isso.
Exato.
Se você colocar a pessoa numa cadeira e mandou as condições, pode sair errado. Mas se a gente pudesse multiplicar, não é, por todas as cadeiras, a capacidade de inovar, tomar decisões acertadas e avançar, é uma receita para sucesso.
Agora, as pessoas que, por exemplo, apresentam ideias e tal, elas são valorizadas? Tem algum tipo de prêmio, remuneração?
Tem prêmios, mas também vai defender a ideia frente ao CODIR, as melhores ideias podem ir para a Europa, a gente investe na ideia, então é valorizante. Tanto é que a gente todo ano tem 50 ou 100 ideias apresentadas, depois faz um filtro e a gente vai lá e segue... Algumas, não é? Porque é importante também, não é qualquer ideia que vai, faz parte, não é?
E aí pode vir de qualquer área do grupo.
Todas, e tem que ser. Eu adoro quando vem de áreas que não são...
Esperadas.
Esperadas, né?
Legal, bacana, acho que é uma ótima dica. Uma
mas o mais interessante é que talvez aquela área está dando uma ideia da outra área.
Ah, tem isso, né? Aí tem que administrar um pouco esse ego do, o que ele está se metendo aqui e ali, mas se você tem essa cultura de sugestões e ideias, só pode dar certo. Muito bom, bacana, muito legal.
Muito legal.
Vamos agora tentar saber um pouco mais de outras dicas aqui que a gente quer ouvir do Gilles Cocoli.
Caminho das Pedras.
É isso aí. A gente sempre tem feito a seguinte pergunta, Gilles. Que conselho você gostaria de ter ouvido quando você estava começando na carreira?
Eu diria uma coisa simples, acreditar em si e realmente viver o seu sonho ou suas ideias, não é? Avançar. Aquela história de se alguém tem que parar, ele vai te parar. Mas não espera alguém te puxar, não é? E é realmente assim que eu acho que a gente consegue surpreender, ter um destaque na organização, é fazendo e avançando, não é? E não tem medo disso, especialmente início de carreira, de novo, assumir risco, ver, mas vive o que você sente que tem que ser feito naquela situação e naquele não esperar. Eu falo muito de delegação no meu... Eu sempre falo para os meus líderes, não delega para o lado, para cima. Faz você, toma a decisão, avança. Não espera o chefe falar. Espera o chefe, talvez, vai mais devagar. Mas vai. Se você se enturmou, ouviu a estratégia, entendeu, e você acha que é para lá, vai para lá.
Boa, muito legal. Bom, queremos mais dicas.
Bom, agora a gente quer saber... Se você tem algum livro bacana aí que você leu, que te influenciou, que você até hoje lembra, alguma coisa assim?
Adolescente, nos Estados Unidos, o livro do Lee Iacocca, não é? Que é a autobiografia dele. Eu lembro de uma coisa. Ele era o presidente da Chrysler. Ele transformou e botou de volta a Chrysler para ser um grande grupo, que era um negócio... E fala de gente. Mas ele falava uma coisa assim... Para você ter sucesso numa organização, você tem que ter um time. Isso vale para tudo, mas você tem um time lá em cima que precisa se confiar um no outro. A questão da confiança é uma maneira de você acelerar tudo. Quando tem desconfiança, tem mais processo. É mais processo, mais lentidão. Verdade. Mas quando você tem um time que se faz confiança, se respeita, você consegue ir mais rápido. Ele tomou a decisão, eu não estava, mas não tem problema. Versus, como assim, você avançou, você não me chamou.
Então, tá fazendo pelas minhas costas.
Exatamente, confiança. Então, o chefe tem uma responsabilidade em construir essa confiança e das pessoas que ele escolhe. Tem a ver com valores, cultura. E às vezes você pode trazer alguém que tira a confiança do grupo inteiro, não é? Então, isso sempre me marcou. Não tem nada a ver com o produto, a coisa. É talvez um produto e o resto é uma decorrência de uma coisa que funciona bem lá em cima.
Muito bem. Bom, agora eu quero saber se tem algum outro que você está lendo que está na tua cabeceira aí hoje.
Eu li e terminei recentemente um que falava da fraternidade. Edgar Morin, francês. E foi muito interessante porque ele usa a fraternidade que está no Égalité, Liberté, Égalité, Fraternité. E ele comentava que a nossa civilização está perdendo um pouco essa noção da fraternidade e que ele acha que a fraternidade talvez seja uma solução para os próximos anos, que vão ser desafiadores, não é?
Salário universal, é isso?
Então, mas que a gente precisa, a humanidade precisa se reagrupar. Muito interessante. Um livrinho, não é? Mas a gente fazia tempo que não ouvia um estudo um pouco mais filosófico sobre esse tema da comunidade. Do ser humano.
Interessante.
E o isolamento dos países gera essa situação que é difícil.
As redes sociais, acontece muita coisa hoje e de uma velocidade grande que está tirando esse aspecto da fraternidade entre os seres
super
humanos.
Super interessante, que legal. Bom, mas a gente quer saber também agora, Gires, o que você faz quando não está trabalhando, que é para relaxar, o que você gosta de fazer?
Ah, eu trabalho. Não.
Eu trabalho.
Eu faz um certo tempo eu voltei a cuidar um pouco de mim, não é, em termos de esporte. Então, me animei para fazer minha primeira maratona no ano que vem, o ano passado. E agora estou continuando a manter um pouco o ritmo, não é? E talvez vou me animar a fazer um triatlon em algum momento.
Uau! Não é que assim faz triatlon.
Kitesurf, quando eu estou lá no Ceará, eu posso pegar um ventozinho. E o que sempre eu gostei muito, porque é um pouquinho da minha característica, mas é o que eu chamo mecânico, não é cuidar de carro. Então o carro não funciona, não vai, tem que analisar sintoma, consertar, vai lá com as mãos. Quando eu faço isso, eu tô lá junto com o meu carro.
Carro antigo?
Tem carro antigo, tem de tudo lá. Tem carro antigo. Mas
você coleciona carro?
Mas coisas que dá para fazer. É mecânica, tem que ser carro antigo. Que carro recente já não...
É tudo eletrônico e tal, difícil, né?
Carro elétrico não adianta ter um... não faz nada.
Chave de fenda não resolve nada.
Talvez com o app, mas eu gosto, sim. Eu sempre me perguntei, talvez um dia eu faria abrir uma loja de mecânica, não é?
Mas você coleciona carro antigo, não?
Não, eu tenho alguns carrinhos aí, franceses, mas eu tenho um Deux-Chevaux. Vocês lembram do Deux-Chevaux?
Não lembro.
Da Citroën. Tinha
um Citroën antigo.
Antigo, bem antigo.
Ele dá pra mexer lá.
Dá pra fazer tudo. Você vê o fio, ele vai do botão até o... Dá pra seguir, não é?
Todo o trajeto, bem. Bacana. E algum filme, série que você viu recentemente recomendaria pra quem tá acompanhando a gente aqui?
Eu não tenho muito tempo pra assistir séries, não é?
Uhum.
A primeira coisa que eu geralmente não vou além da terceira temporada, porque eu acho que depois tem. Então, eu tenho minha lógica. Mas eu caí em cima de uma que, na realidade, não é tão recente, que é Suits, não?
Suits.
Eu achei muito refrescante.
Legal.
Nos diálogos, na dinâmica. Eu gostei. Comparado a outras coisas que eu estava vendo lá, e eu não fui muito longe, essa aí eu consumi minhas duas temporadas.
Boa.
Muito bem.
Legal. Obrigado. Gires Cocoli, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no CBN Professional. Agradecemos demais aqui a participação e tantas dicas e tanta experiência dividida com os nossos ouvintes.
Tela, Thiago, obrigado. Muito obrigado a vocês.
Obrigadão. Oi, obrigado para você também que acompanhou a gente aqui nesse episódio do CBN Professional. Eu lembro e peço para que você, por favor, escreva para a gente, mandando aí suas sugestões, críticas, ideias para CBN Professional, tudo junto, @cbn.com.br. Bom, participaram desse episódio a Bárbara Nora, a Rafaela Zampoli, a Ellen Menezes, a Débora Gonçalves, a Priscila Gubiotti, o Cláudio Antônio, além de nós, eu aqui, o Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, sempre com a gente. Estela, obrigado, hein?
Obrigada. Tamo aí, pra próxima.
Então tá bom. Até a próxima. Obrigado.
Valeu.
CBN Madrugada. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada.
Patrícia Cogu fala com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade sobre uma desrecomendação de série da Netflix.
A Patrícia, com aquela voz plácida dela, vai desrecomendar alguma coisa. A gente adora, adora.
Vai começar pela desrecomendação. Não. Isso é inédito.
Vamos começar, porque é muito forte essa desrecomendação.
Quem a gente vai quem a gente vai esculhambar hoje?
Cenas fortes, vamos lá.
Esculhambar.
É verdade. Esculhambar. Eu sempre erro a pronúncia, desculpa.
Não, você falou certinho. Esculhambar. Com o professor. É, foi. Esculhambar, bom, é o seguinte, tem uma série que está no topo das séries, no ranking das mais vistas da Netflix e que é uma das piores séries em cartaz, então essa desrecomendação se impôs aqui hoje por causa disso. Ela se chama Eu Vou Te Encontrar. É mais uma adaptação da obra daquele autor de romances de suspense chamado Harlan Coben, que é muito popular, tem um fã-clube no Brasil organizado, e ele escreve romances assim, de fácil leitura, e é isso daí, não é uma crítica e tal, é um gênero. Então, a história começa na cadeia, no Maine. O personagem central está condenado à prisão perpétua pelo assassinato do próprio filho, um garotinho de 3 anos, que ele teria assassinado com muita violência, de uma tal maneira que o corpo teve que ser reconhecido via um teste de DNA. Ele foi julgado por isso, com esse tipo de prova, condenado, está na cadeia. E 5 anos depois, ele recebe a visita na cadeia da ex-cunhada, e ela é uma jornalista investigativa, trabalha no The Boston Globe, e ela traz uma foto do garoto como se ele estivesse vivo, ele tem um sinal de nascença na bochecha, e aí ele foge da prisão e começa uma busca incessante, frenética pela criança. Ok, tudo bem, é uma premissa extravagante, mas é uma história de ficção, uma aventura e tal. Só que toda a construção desse roteiro não obedece a nenhuma lógica. É uma coisa aleatória, as tramas começam, vão para um beco sem saída, são abandonadas, começa outra trama. E o espectador não tem nenhuma chance, nenhuma, de adivinhar o mistério. Eu acho isso uma traição com o público. Eu acho que o público tem que ter, em alguma medida, uma chance de participação ali quando você está assistindo uma série que é policial, é de mistério. Então, o roteiro é muito ruim, embora a realização não seja tosca.
Ah, tá bom.
Tá, então, a série tem suas qualidades. Não é que você está vendo um negócio assim, hiper mal feito. Não é. Tem um elenco que é bem razoável. E nesse elenco está o Milo Ventimiglia, que é aquele ator que fez o Jack em This Is Us, o pai. Ele ficou muito popular com esse personagem. Ele é um ator conhecido, ele está muito bem nessa série. E aí, então, quer dizer, essa série tem esse contrapeso, digamos, que é uma realização digna. São 8 episódios.
Olha, dá para ver pelo Milo Ventimiglia, né, Patrícia?
Não, dá para ver pelo
encarar,
Milo.
Sim.
Dá para encarar também, porque nesse momento de Copa do Mundo tem pouco lançamento. E eu acho que isso ajudou a série a chegar no topo lá das mais vistas da Netflix. E você começa naquela história tão absurda que você não consegue largar. Eu vi os outros 8 episódios, que são curtos, isso também ajuda. Tem cerca de 40 minutos. E você vai querendo saber aonde que isso vai parar, tá? E os ingredientes são os mais manjados, um cara preso que jura inocência, o mal que é bom, o bom que é mal, vice-versa, enfim.
Tá.
Vários ingredientes manjados.
Ouvintes se manifestam. Carol.
Tá bom.
Como assim? Ela falou, achou uma série maravilhosa. Ela falou assim, socorro. Eu perguntei, você gostou? Ela falou assim, amei. Tá bom, Carol.
Que bom, Carol,
Samantha,
que bom.
Samantha, agora o outro lado. Eu concordo, e ainda vou te contar que prende nos primeiros episódios, mas nos últimos capítulos, decepção total. Sidney, assistiu, gostou só por diversão.
Marcelo. Isso. O Marcelo, porque tá aí desse lado da Dutra que você tá também. Dizendo que assistiu a série que não achou ruim, não. Tem furos? Tem! Ele diz. Mas não achou ruim.
Tem um pouquinho de furo, né, Marcelo? Um pouquinho.
Paula gostou também.
Eu gosto assim. Eu gosto porque tem pra todo gosto. Vai lá ver se você pode chuchar com propriedade ou se você vai eventualmente discordar da Patrícia e achar que foi, sei lá, uma boa ter feito essa escolha ou não.
Tem que assistir sem preconceito. É uma série para você ver sem preconceito.
Muito bom.
E dá para ver no fim de semana. Então, e como ela está muito popular, eu achei que ela merecia ser gongada aqui, porque está todo mundo prestando atenção.
Está merecendo.
E aí, eu também tenho uma sugestão.
Uma recomendação, acho que foi ao contrário.
Uma recomendação, A recomendação é A Agência, segunda temporada. Chegou a Paramount Plus, é melhor do que a primeira temporada, que já era boa. Essa é uma série adaptada, é uma série americana, adaptada de uma série francesa muito popular, que se chamou Le Bureau, e ela é estrelada pelo Michael Fassbender, tem o Richard Gere no elenco. Se passa num escritório da CIA em Londres, vai para o Sudão, vai para a África Central, vai para a Antuérpia, na Bélgica. É um clássico de espionagem, com um grande elenco. Às vezes você perde alguma coisa, ela é muito veloz, é um roteiro bem construído. É ao contrário, é um roteiro mais intrincado, mais caprichado. Ela é bem realizada, ela tem truques também, mas ela tem alta qualidade. Então, segunda temporada da Agência, para compensar, eu vou te encontrar.
Muito bom, adoramos.
E só uma última participação, a da Brisa, que agradece pela série DTF St. Louis. Deu muita risada, válido. Adorou.
Preciso ver.
Humor afiado, ácido inteligente. Está agradecendo aqui.
Não, e Brisa, que bom. E DTF St. Louis está no Emmy. E eu estou torcendo muito por ela. É uma série maravilhosa.
Legal demais. Patrícia, aquele resumão esperto para nosso ouvinte, por favor.
Então vamos lá, desde recomendação, eu vou te encontrar, série na Netflix adaptada da obra do Harlan Coben. E recomendação, A Agência na Paramount Plus, excelente, de espionagem, imperdível.
Patrícia Kogut está com a gente toda sexta-feira no nosso Fora de Série, com dicas do que você deve e do que você não deve assistir no seu fim de semana. Obrigada, Patrícia, um beijão, até a semana que vem.
Beijo, gente, beijo. Tchau.
Milton Jung e Cássia Godoy ouvem Marcelo D'Agosto sobre a melhor opção de investimento para gastar em viagens.
A Maria Brioto diz aqui o seguinte, ó. Recebi uma indenização que pretendo investir para gastar em viagens. Tenho 70 anos, sou isenta do imposto de renda. Estive pesquisando aplicações isentas e com alguma liquidez e o meu gerente sugeriu LCA e LCI, com carência de 6 a 7 meses, pagando 65% do CDI. Você teria outras sugestões mais interessantes para Maria Brioto?
Olha, Maria, essa parte fiscal no Brasil é sempre complexa, né? Porque são muitas regras que foram sendo feitas ao longo do tempo e que acabaram não ficando necessariamente coerentes. Geralmente, a isenção do imposto de renda para pessoa física é sobre os rendimentos do trabalho. O rendimento das aplicações financeiras tem um regime diferente e a tributação é exclusivamente na fonte. Já as aplicações isentas do imposto, como a LCI e a LCA, elas são isentas para todo mundo. Então, o que acontece na prática é que o rendimento dessas aplicações isentas é menor do que o rendimento das aplicações com o imposto. Como parâmetro, você pode usar 85% do CDI. Significa que uma aplicação isenta a 85% do CDI equivale a uma aplicação tributada que rende 100% do CDI. Então, por esse parâmetro, a aplicação que o seu gerente ofereceu tem uma remuneração baixa. Aí, se você investir a 100% do CDI numa aplicação com um imposto, como um CDB ou um título do Tesouro Selic, o seu rendimento vai ser maior mesmo pagando o imposto. Uma alternativa é você pensar num fundo de previdência VGBL com a chamada alíquota progressiva. Mas aí você tem que ver com o seu contador se isso funciona para o seu caso. E se atende também o seu objetivo de sacar o dinheiro periodicamente para suas viagens. Então, em resumo, não necessariamente uma aplicação isenta é melhor do que uma aplicação tributada. E talvez você possa usar essa sua isenção investindo no VGBL com tributação na declaração. Mas aí é um caso muito específico que você precisa confirmar com um especialista em tributação. Mas como regra geral, assim, leva em conta que esse parâmetro entre de 85% do CDI para comparar as aplicações isentas e as aplicações com tributação. Se o parâmetro, se te oferecerem uma aplicação que rende menos do que 85% do CDI, geralmente você encontra um rendimento melhor numa aplicação com imposto de renda, porque mesmo pagando imposto de renda, o teu rendimento final vai ser maior.
Perfeito. E com isso você respondeu aqui a dúvida da Maria Brioto.
CBN Madrugada. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
CBN Madrugada.
A gente fecha o programa com João Marcelo Bosco. Ele traz para o estúdio algumas gravações de Jimi Hendrix ao final dos anos 60. Conversa com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
João, você gosta de Hendrix?
É.
Qual
Gosto
Hendrix?
Gosto bastante, hein?
Qual?
Bom, vamos para o estúdio. O Jimi Hendrix.
Tá.
A gente vai para um estúdio chamado Olympic Studios, em Londres. Vamos para os anos 60, final dos anos 60. É um estúdio, Tatiana, que gravou o David Bowie também, além do Jimi Hendrix. Sei que você gosta muito do Bowie, não gosta?
Eu amo.
E a gente também, amanhã, vai falar de outra banda que gravou nesse estúdio, Rolling Stones. Você também gosta de Rolling Stones, não gosta?
Gosto.
Então, é um estúdio muito importante. Eric Clapton, Prince, B.B. King, Ella Fitzgerald, Queen, Ray Charles, Bjork, enfim, Adele. É um estúdio muito importante. Então, o que eu quero fazer hoje é trazer a gente para dentro do estúdio, porque eu revi, na verdade, uma entrevista do engenheiro de som do Jimi Hendrix, o Eddie Kramer, ele contando algumas coisas interessantes, né? E aí, claro, a gente pode falar muitas coisas sobre a guitarra do Hendrix, o jeito dele cantar, a composição, mas hoje eu queria me ater a esse depoimento do Eddie Kramer, que estava lá, contando, por exemplo, como ele construiu, né, ali na hora, tomou uma decisão musical ali na hora e gravou muito rapidamente um instrumento que é o Glockenspiel, né, que é um instrumento de percussão que dá notas, né? São os lingotes de metal que você toca uma baqueta que às vezes a ponta é de metal, às vezes a ponta é de feltro, e nesse caso foi uma ponta de metal, ficou um som celestial assim. Então, eu queria que vocês ouvissem, né, e prestassem atenção. Claro, está no primeiro plano, guitarra, baixo, bateria, voz, né, adiante, mas esse instrumento, eu vou contar na sequência como o Hendrix, dentro do estúdio, descobriu esse instrumento e, segundo Eddie Kramer, em 5 minutos gravou, né, o que a gente vai ouvir. Vamos lá. Little Wing, Jimi Hendrix.
Peraí, 5 minutos ele fez o que mesmo, mais precisamente?
Então, vamos lá. Ele estava gravando essa música, segundo o Eddie Kramer, o Olympic Studio é um estúdio que muita gente gravava em períodos, né? Períodos de 6 horas, 12 horas. Então era gravação de maneira contínua, né? De todo o tempo. Então tinha ali sobrado, né, ainda uma certa bagunça de instrumentos da gravação anterior, e tinha esse Glockenspiel, esse instrumento, em cima de uma bancada. O Hendrix chegou, pegou e falou, o que é isso, né? Aí o Ed falou, ah, é um Glockenspiel, você toca com a baqueta assim e tal. Aí a música já tinha sido gravada, né, a base, e aí ele tocou assim, etc, e falou, meu, pode microfonar.
Nossa!
E aí ele pegou e gravou isso, né? Esse é o depoimento do Eddie Kramer, falou que aconteceu assim, então... Achei interessante, né? Porque além de ser muito vivo, né, tudo que você ouve do Hendrix, muito bem gravado já, e o jeito que ele tocava, ele e o trio todo, né, tocava como uma banda mesmo, tem esse lance da genialidade dele, de estar ali, pegar um instrumento, né, que é usado para normalmente para outro mundo, né, musical, e trazer para essa música, né? Little Wing fala das nuvens e tal, e ele achou que isso teria algo celestial. Diz que ele passou uma vez, assim, tocou, né, e gravou uma segunda vez, assim, a música relativamente curta. Ele sacou o que ele faria e fez o take ali em alguns minutos, né? Segundo ele, ali na entrevista, 5 minutos, né? Não sei se é uma força de expressão, mas que seja em 10, né? Ou em 15. É muito bonito ver, né, o talento ali dentro do estúdio. Outra coisa legal que ele contou nessa entrevista, Tatiana, Fernando e ouvinte, é uma outra gravação, Bold as Love, né? No mesmo estúdio, eles estavam começando a trabalhar com estéreo, né? E até então a música mono, né? Então o estéreo traz, né, algumas possibilidades sonoras, né? E uma delas, né, o Eddie Kramer estava fazendo umas experiências com as fitas, e ele chegou numa sonoridade que pode ser chamada de phasing, mas isso, nesse momento, não é muito importante, né? É só um nome. O importante é a gente ouvir o som que o Hendrix ouviu pela primeira vez, ou seja, estavam começando a trabalhar em estéreo e acharam uma maneira, né? um efeito que o estúdio produziu, ou seja, uma era onde o estúdio deixa de ser apenas um lugar onde você grava uma música exatamente como você está tocando, para um momento onde você transforma o estúdio num instrumento musical também, que acrescenta cores, harmônicos, efeitos na gravação, e passaram a ser usados como um instrumento musical mesmo, como uma ferramenta criativa. Nesse caso, eles chegaram num efeito que é esse phasing, né, através das fitas, que vocês vão ouvir, vocês vão sentir, né, um efeito difícil de descrever e fácil de sentir. E o Eric Kramer falou que ele falou, Jimmy, a gente achou um negócio aqui, dá uma ouvida nisso, né? E aí ele apertou o play da máquina e ele estava sentado do lado do Eric Kramer. Quando ele ouviu aquele som, disse que ele se jogou no chão, assim, deitado de lado, em posição fetal, com as duas mãos no rosto, tipo em êxtase, né? Gritando assim, dizendo... Levantou e falou, cara, o que que é isso? E tal. Ele falou, é um efeito. E tal. Ele falou, cara, eu quero isso em tudo. E aí colocou, não só na guitarra dele, mas colocou na bateria, colocou na música toda. E passou a ser um efeito, uma coisa muito utilizada na obra dele, claro, e em outros álbuns que o Eddie Kramer gravou no futuro, e virou uma marca, né? Um jeito, um determinado efeito usado até os dias de hoje através dos plugins. Então, Boulders as Love é o ponto exato onde dá uma parada, tá. Vem a virada de bateria já com efeito. Nesse momento, o Hendrix se jogou no chão do estúdio com as duas mãos no rosto, em posição fetal, e saiu, segundo o Eric Kramer, gritando assim, de prazer. Né?
Imagina a cena. Vamos lá, vamos ouvir.
Agora...
Legal, João. Tem mais uma?
É, só uma saideirinha aí, tá. É um trechinho curto. Bom, sempre lembrando, né, que o Jimi Hendrix está sempre com o Noel Reading no baixo e o Mitch Mitchell na bateria, né? O Eddie Kramer grava e Chess Chandler é o produtor. Um trechinho aqui do Jimi Hendrix na BBC de Londres, mesma cidade, outro estúdio, com o Steve Wonder, 16 anos, tocando a bateria numa jam. E a gente se despede com essa jam session. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado,
obrigada,
Nando.
Você,
obrigado,
João. Pete. A gente amanhã vai estar amanhã. Ouvir. Estaremos juntos.
Rolling Stones, hein?
Você vai falar do disco novo? Legal. Vou fazer essa lição de casa, então.
Também, vou ouvir.
Vamos ouvir uma música, né? E depois a gente faz a gente cesta, né?
Tá bom. Legal.
2 em 1.
Beijo. Até
valeu,
amanhã.
Valeu, João.
Beijo. Até amanhã.
Ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos de Anderson Wendel e Cláudio Antônio.
Apresentação, Paulo Galvão.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um excelente domingo e a gente volta a se encontrar à meia-noite com mais uma edição aqui do CBN Madrugada. Até lá!
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Domingo, 26 de julho de 2026. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu aviso para um novo período de instabilidade entre domingo e terça-feira, com temporais, chuva forte, ventos e risco de alagamentos em várias regiões do estado. No domingo, noroeste do estado, a Serra e a região metropolitana de Porto Alegre já podem ter temporais isolados, com rajadas de vento e queda de granizo. Segundo a Climatempo, a instabilidade é provocada por uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, além de uma frente fria que avança sobre o estado. A Receita Federal vai depositar na conta dos contribuintes, na próxima sexta-feira, os valores referentes ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda deste ano. 2.740.000 pessoas vão dividir mais de 4.600.000.000 de reais. A consulta foi aberta ontem e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita. O concurso 3036 da Mega Sena será sorteado logo mais às 11 da manhã em São Paulo. O prêmio está estimado em 70 milhões de reais, resultado do acúmulo de sorteios anteriores. Na quinta-feira, ninguém acertou as 6 dezenas, mas 49 apostas ganharam ao acertar 5 números. A seleção brasileira feminina de vôlei entra em quadra neste domingo às 8h30 da manhã contra a Turquia, na final da Liga das Nações. O Brasil chegou à decisão depois de superar a atual bicampeã Itália por 3-2 na madrugada deste sábado, com destaque para a ponteira Ana Cristina, artilheira da partida com 23 pontos. Já a Turquia avançou após passar pela China, país sede da competição, por 3-0. As brasileiras tentam conquistar o título inédito depois de 4 finais disputadas na história da competição. No horário de Brasília, 6h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Débora Freitas.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CBN deste domingo, 26 de julho de 2026. Acompanhe as principais notícias de hoje. O PL oficializou neste sábado em São Paulo a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. No primeiro discurso como candidato, ele prometeu honrar o legado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Atacou o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal e defendeu o endurecimento da legislação penal.
E a minha saudação também, lógico, àqueles que não podem estar aqui hoje, como a Michelle, que está lá cuidando do meu pai e enviou um vídeo. Obrigado, Michelle, mais uma vez. E em especial, meu pai, Jair Messias Bolsonaro. Deus queira que nunca vocês tenham um pai perseguido como ele está sendo. O maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que esse país já testemunhou. Pai, eu vou te honrar e você vai colocar essa faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Em nome de Jesus.
A convenção reuniu lideranças da direita e parte da família Bolsonaro. Foi exibido um vídeo feito com inteligência artificial, simulando um pronunciamento do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, Michele Bolsonaro participou por vídeo.
Quando mulheres e homens de bem se unem para fazer o que é certo, nenhuma dificuldade é maior do que a nossa coragem. Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura. Que ele te dê sabedoria, coragem e força a você e a sua família para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece.
Sem vice definido e sem apoio formal do Centrão, Flávio apostou na presença do presidente argentino Javier Milei como demonstração de força política. Antes da convenção, os dois participaram de um encontro no Palácio dos Bandeirantes com o governador.